Olá, amigos, muito boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez ao vivo aqui no Notícias Agrícolas, como sempre trazendo as principais notícias, repercussões e fatos que marcam o agronegócio no dia a dia. Como agora vamos saber um pouco da cana. Nesta terça-feira, 26 de março, o setor canavieiro do Centro-Sul ficou conhecendo aquilo que conseguiram chamar do novo Consecana, né? O Consecana, para que todo mundo sabe, é aquele colegiado de fornecedores e indústrias que decidem, teoricamente, o preço da cana, o preço do ATR, o açúcar recuperável. Pois bem, aparentemente, pelo que foi visto, depois de 14 anos sem nenhuma mudança, o que se conheceu hoje, a partir da reunião que o Consecana teve ontem, não teve nenhuma grande novidade. Quem vai nos melhor dizer isso é Edson Ostolim, o presidente da Associação dos Fornecedores de Barra Bonita e Igaraçu, importante região, um dos berços da cana em grande escala, berço também da antiga maior usina de cana do mundo, né? E também coordenador da Comissão de Cana, Açúcar e Bioenergia da FAESP, a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Conosco, então, Ostolim, seja bem-vindo, uma boa tarde.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde às notícias agrícolas. É um prazer grande, Giovanni.
O prazer
Estamos
é
à sua
todo nosso.
disposição aqui.
Já estava muito tempo que a gente não conversava, né, Edson? E agora, como você que adora o Consecana, né, que apoiou o Consecana lá atrás, né, Edson? E hoje a gente está vendo que o Consecana continua ainda sem nenhuma grande novidade, a despeito dessa divulgação que está sendo chamada de um novo Consecana, né?
Absolutamente, isso aí é uma gota d'água para quem está morrendo de sede. É o seguinte, Giovanni, de fato, você lembrou bem, em 1997, nós conversamos profundamente sobre a liberação do setor. E nos foi prometido que, através do Consecana, nós iríamos ter preços o mais próximo do real possível, fundamentado nos custos da matéria-prima em relação aos custos finais, né? Também na qualidade da matéria-prima, no mercado, estudo de comercialização, enfim, é um sistema muito bem feito. E lá estava bem escrito nas normas do Consecana que qualquer fato novo nós poderíamos fazer um ajuste anualmente. Ou se fosse dentro da normalidade, 5 anos deveria ser feito os ajustes. Isso não aconteceu ao longo do tempo, prejudicando, dando um prejuízo considerável aos fornecedores de carne. Certo, então você veja bem o que aconteceu. Foi implantado em 1998 sem ter liberado o setor e foi com a liberação em fevereiro de 99. Mas então, e aí então, né, nós acreditamos, né, nos industriais, nos usineiros que prometeram que iam cumprir as normas Consecana, e isso através do tempo não aconteceu.
Exato. Só
Então
para a
nós
gente.
estamos carregando uma defasagem faz muito tempo, entendeu? Entendemos perfeitamente que o governo estimulou os usineiros a expandir, a abrir novas unidades, etc. E depois a banca puxou o tapete e hoje tem muitos usineiros endividados, né? E um grande problema. Mas não é o caso nosso, nós somos fornecedores tradicionais e não podemos. Nós somos condicionados ao mercado. O mercado, sim, influencia diretamente a curva de comercialização. Mas os indicadores técnicos, as equações técnicas, elas têm que ser ajustadas de acordo com o que está estabelecido nas normas do Consecana, né? E não está sendo ajustado.
Só para fazer um parênteses, Edson, e apenas para ajudar a ilustrar os nossos amigos que nos acompanham, quando a gente fala em defasagem, imagino que você esteja falando daquela defasagem de 14% que o PSEG muito bem levantou junto com a Orplana. É basicamente isso aí mesmo, né, Edson?
Olha, eu sou franco em dizer para você, é uma defasagem em torno de 15% que eles acharam no momento, né? E essa defasagem vem vindo ao longo do tempo. E acontece o seguinte, isso só levando em consideração a PMT, que é a participação da matéria-prima, e se nós formos considerar hoje as plantas industriais, que é considerada, e a fibra, que nós não recebemos absolutamente nada pela fibra, inclusive algumas usinas penalizam o fornecedor nas equações pela fibra, né? O que é um absurdo, que é um absurdo nos dias de hoje, né? Então, isso é realmente desalentador, entendeu? Como é que é isso que aconteceu ontem? Por exemplo, saiu da inércia.
Exatamente. Exatamente. A gente vai falar de alguns pontos que está sendo levantado aqui. A questão da fibra, você lembrou bem, né, Edson? Porque hoje as usinas que estão muito bem na fotografia do setor são aquelas que usam hoje a cogeração de energia, né? E essa cogeração de energia não volta em termos de receita para o fornecedor independente, né?
Absolutamente, 26% da cana, em média, é bagaço, né? E nós temos também 14%, 15% da fibra da palha da cana, ponta, que fica na lavoura, que também está indo para a usina, grande parte disso, né? E nós não temos participação nenhuma, só o bagacilho, que é a torta de filtro, óleo, bagacilho, também vem da cana. Significa em torno de 2,5%, 3% da moagem, também nós não participamos.
Exatamente,
vinhaça,
exatamente.
Agora,
isso...
veja bem, então eu acho que não é justo isso, certo, rapaz? A gente entende os problemas dos usineiros, mas é melhor ele falar, vamos fazer isso, eu te pago de um jeito, do outro, né? Mas fazer certo.
Exato.
Né? Então, porque você não desestimula, né? Assim. Então, você veja bem, isso aí... Então, seria isso, essa fibra para nós, hoje, está sendo muito importante. Porque se o usineiro não aproveita na cogeração, ele vende ou utiliza de uma outra forma, né?
Exato. Agora, só uma coisa que chama atenção também, Edson, e você costuma falar muito sobre isso, antes da gente apenas destacar aqueles pontos que o Consecana divulgou na manhã de hoje como sendo algo muito excepcional, algo novo acontecendo no setor, e que a gente vai mostrar que não está acontecendo nada de novo no Consecana, é a questão, por exemplo... dos arrendamentos. Dá para perceber, né, Edson, que o fato do Consecana e com o peso da Única, que é a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar e Etanol, ou seja, que joga o peso do setor, o peso dos compradores de cana dentro do Consecana, na verdade, não querem mexer no Consecana, melhorando a precificação, a referência, né, a base do ATR, porque isso senão vai influir no preço do arrendamento, né, Edson? E isso eles não querem pagar mais pelos seus arrendamentos, né?
Eu não tenho dúvida disso. Mexeu no Consecana, mexeu no que eles têm que pagar de arrendamento. E hoje, grande parte da cana vem de arrendamento, sabe? Exatamente, eles não querem mexer aí, entendeu? Eles deveriam fazer os ajustes e mexer na quantidade de tonelada por hectare, né? Eu sei que hoje, e também com o Renovab que vem aí, a procura por ferro e por cana vai ser grande, entende? Então, fica difícil para eles abaixar também o valor do arrendamento, mas o que nós temos é que talvez ofertar menos ou trabalhar melhor, para poder, nos produtos finais, nós temos um preço melhor para remunerar adequadamente a matéria-prima, né? Então, eu acho que a matéria-prima do fornecedor, ela é muito barata, mesmo ganhando o que seria o correto, né?
Edson, então, aí na sua região... o que prevalece? Arrendamento de produtor para produtor ou arrendamento das próprias usinas? Ou seja, as usinas têm a maior parte das terras arrendadas.
A grande parte das usinas mesmo, eu acredito aí em um percentual bastante significativo, eu não quero dizer quanto, mas perto de 50%. O fornecedor à venda, talvez, a nível de 10%, né? Mas acontece que com a mecanização, os fornecedores aí ficaram sem economia de escala, acabam arrendando ou para a usina ou para outros fornecedores. Acontece que o fornecedor tem uma certa preferência a vender para a usina, né? E acaba arrendando para a usina. E por causa da, da sempre dá um pouco mais de segurança, não, não é, depende muito das coisas, né? Mas tudo dizendo assim, de uma maneira genérica.
Não, claro, de uma maneira genérica.
E, mas o ideal seria arrendar para fornecedor, né? Para que a gente, hoje já tem uma participação fornecedor geral no estado de São Paulo, por exemplo, uhum. talvez a nível de 20, 22%, 25% no máximo, né?
Uhum.
E você vê que é. Eu acredito que 60% são parcerias, talvez, né? Arrendamento, arrendamento é uma coisa, parceria é outra, né?
Uhum.
São parcerias. E os demais são canas próprias, né? Em média, né?
Exatamente.
Em média, né?
Uhum, claro.
Então, os engenheiros têm essa consciência de que eles não têm interesse muito em comprar terra, né?
Uhum.
Eles privilegiam as canas e as terras dos proprietários de todos os rurais. Isso é uma filosofia importante, né?
Uhum.
O produtor pode, se não achar interessante, ele vira para o eucalipto, vira para a soja ou para a pasta, você entende? Mas eles dão essa. Eles não são assim. E isso é importante do ponto de vista político e social, sabe? O fornecedor de cana é importante nesse contexto,
uhum.
entendeu? Não pode morrer.
E as usinas também não vão querer expandir mais com cana própria, com terras próprias, porque eles já se expandiram demais aí no período do governo Lula e muitos quebraram a cara e o endividamento das usinas também começou ali, né, Edson?
Sim, você não vai pagar hoje uma terra aí
uhum.
para você fazer isso, sabe? É muito melhor você ter os capital imobilizado muito alto.
E naturalmente que um Consecana mais alto vai entrar no bolso das usinas no pagamento desses arrendamentos, né, Edson?
Eu sem dúvida, sou usineiro, se eu puder ter cana de terceiros, eu vou ter do que eu investir em imobilizar em recurso alto em terra, né?
Uhum.
Porque você vê numa propriedade, você já tem hoje que deixar 20% para você reserva.
Uhum.
Depois você tem área que você não aproveita.
Uhum.
É pedra, é solo raro, uma série de declividades, não sei o quê. Então, você vai comprar uma fazenda sem o quê? Você vai aproveitar, talvez, se com cana, em média, 60, 70, o quê?
70,
60, 70. Então, investimento alto para ter, né?
Uhum.
E o arrendamento, ele só arrenda onde ele quer, a parceria, né?
Uhum.
Aonde ele escolhe e vê o que ele quer, né?
Exatamente.
Então, acho o seguinte, mexer aí, não sei se é muito interessante.
Uhum.
Eu vi agora ali um documento que saiu, um estudo que quase 8% do custo a mais, porque se o fornecedor tocar cana, sem ele arrendar, ele pode ter 8% de custo a menos do que ele arrendar a terra por causa do preço do arrendamento, né?
Uhum.
Que entra no cálculo geral.
Entra no cálculo geral, exatamente.
No cálculo geral. Mas, infelizmente, essa é uma realidade que nós temos que trabalhar com ela. Agora,
uhum.
nos produtos finais, tem que ter o preço certo.
Exatamente.
Não é? Não pode ter... Não é?
Então, E aí nós vamos entrar aqui, então, Edson, naquilo que foi divulgado, então, do Consecana, na data de hoje, 26, mostrando, então, aquilo que eles chamam de alguma mudança. Como primeiro critério que o Consecana chama atenção é que agora os fornecedores que apresentarem pureza do caldo de cana de açúcar superior ao índice médio registrado para toda a cana processada na quinzena terão um prêmio a ser pago pela indústria. Isso daí, a rigor, não tem muito de novidade, né, Edson?
Eu vou explicar isso aí
para
vocês. Eu sinto que não é todo mundo que está bem enterado.
É claro.
Então, a pureza da cana é um bom porcento de cana, é o açúcar que está no caldo em relação ao brix total, que são os sólidos solúveis.
Uhum.
Então, isso aí vai dar, no antigo sistema de pagamento de cana, teor de sacarose e pureza,
uhum.
o padrão era 83%, 87% a pureza da cana.
Uhum.
Entendeu? Hoje, a média acumulada hoje no estado de São Paulo está com 85%.
Uhum.
Tá certo? A pureza da cana é 85%. Tá certo? Então, veja bem, o fornecedor, vamos supor que isso fosse uma quinzena, entendeu, o Giovanni?
Uhum.
E na quinzena tivesse dado 85% a média ponderada daquela usina. Então, o fornecedor que entregou com 90% de pureza, por exemplo, ele vai ganhar esses 5%.
Uhum.
Como bônus, como prêmio. Entendeu?
Sim.
Ele já vai ganhar na equação, na forma, porque que a pureza dele é melhor, está na equação, está na fórmula, ele vai ter um valor maior para o ANTR. Mas ele, do outro lado, ele vai ser bonificado também por ele estar acima da média. Tem uma turma que não vai ganhar que vai da média. E aqueles que terão acima vão ter um bônus. Mas não é muito significativo. Por quê? Porque está em cima de um esqueleto defasado, esqueleto arcaico. Então, aparentemente, que ele vai ganhar alguma coisinha, mas em cima de um indicador que não é o aperfeiçoado no momento.
É, e como disse o seu colega, o Luiz Henrique, lá da Canasol, ele mandou o WhatsApp aqui enquanto está conversando com a gente, Edson, dizendo assim, que esse conceito de qualidade que está sendo divulgado aqui, na verdade, nada mais é do que aquilo que já está no sistema com o Secana, que é o resgate do pagamento por sacarose, que era o fator de recuperação, né, Edson?
Sim, aí é como disse para você, né? Porque a pureza, ela está dentro das equações, né? Como a fibra está, como o polipropileno está, enfim, né? O volume, enfim. Mas são esses indicadores técnicos, essas equações que tem que ser atualizadas, é que deu no estudo da PCR urbana esse defasado de 15%.
Exatamente.
Então, que não nos é paga aí ao longo do tempo. Então, essa bonificação sempre já é uma boa, já significa que pelo menos o Secana existe.
Exato.
Pelo menos o meu livro lá é tirar alguma coisa. Mas para os parceiros. Para os que arrendam para fornecedor, ou que arrendam para usina, que são os parceiros, esse não vai ter influência nenhuma. E também acontece o seguinte, o parceiro não vai receber isso aí, ele não vai beneficiar o que entrega a cana, né, o produtor, né, o fornecedor ao dentro, o independente.
Né? Independente.
Tá bom, a usina, isso chama-se meritocracia. Né? Agora, o que eu acho em tudo isso, Giovanni, é que as usinas deveriam atualizar o sistema com Secana, sim, e depois a meritocracia vem em cima do que é o real, entendeu?
Exatamente, porque você tocou num ponto, Edson, que nós aqui no Notícias Agrícolas já chamamos atenção. Quando se começou, há uns tempos para cá, o próprio setor industrial incentivando e buscando parceria. Nós escutamos já o Bruno Rangel, escutamos outras pessoas da Urplana, o Bruno, que é lá de Guariba, da associação lá da região, e todos chamaram atenção para esse detalhe, que está cada vez mais incentivando o exercício das negociações parte a parte, inclusive como está aqui também nesse documento que o Consecana chama atenção para esse detalhe aí. Porém, a gente sabe, né, Erickson, que em primeiro lugar, o esqueleto está antigo, você citou agora há pouco. Se você fazer uma negociação acima de uma referência, acima do Consecana, só acima da referência Consecana, essa referência já está defasada em 15%. Ou seja, precisaria, como você disse, reformar, atualizar o modelo Consecana, aí sim deixar uma margem de meritocracia para negociação por meritocracia.
Isso, aí você falou bem, porque você contempla todos os fornecedores pequenos, os médios, porque hoje os grandes produtores, eles têm vara na agulha para poder ter ágios do Consecana, para ter reais a mais por tonelada, né? Você não consegue provar nada disso, porque são discussões feitas entre o fornecedor e o vinho, como os arrendamentos. Cada arrendamento são particulares e secretos, né? Agora, tudo bem que as usinas estão contemplando. Acontece que aqueles, ele pega um fornecedor grande que presta serviço para mim. Ele dá R$10 a mais por tonelada para o fornecedor grande que vai cortar minha cana. Só que eu não recebo nada como médio produtor, pequeno produtor. Você percebeu? Então, há uma liquidação.
Exatamente.
E várias parceiras. Pequeno médio fornecedor, sabe?
O que a gente vai ver, né?
Todos são iguais, né?
Exatamente.
Iguais.
O que a gente vai ver, Nelson, que poucas entidades têm um peso muito significativo para negociar, no conjunto da entidade, como, por exemplo, a Coplacana aqui de Piracicaba faz, e poucos são os grandes fornecedores que conseguem ter essa margem de negociação com ágio superior aí junto às indústrias, né, Edson? É muito pouca gente no geral, né?
Perfeitamente. Acontece o seguinte, eles têm mais poder de fogo, porque aí entra a linearidade, né? Uhum. Entra o tamanho do quanto estourado o cara tem, a tradição dele com a usina, a distância dele na usina, uhum. quanto ele entrega, terra, uma série de circunstâncias, aí entra a meritocracia.
Uhum.
Tá certo? Aí seria a meritocracia, que cabe aí. Uhum. O fornecedor ser distinguido dentro da usina por relevante ser dispensado à usina.
Né? Exatamente.
Aí sim. Mas agora não, o sistema que você quer foi criado para ser real, para o mais próximo do real possível.
Uhum. Uhum.
Né? Agora acontece o seguinte, nós ficamos muito pequenos, Giovanni.
Uhum.
Hoje os grandes grupos, né, são grandes grupos, então nós somos muito pequenos para discutir com os inimigos. Nem temos, você vê todo o sistema de pagamento é feito lá na Única.
Uhum.
E metemos lá, acho que 6 representantes de cada lado e, filho, ó, as forças são desiguais. Você já viu formiga?
Uhum. Só para uma tradução para os nossos amigos que estão nos acompanhando entenderem melhor o que, que é essa desigualdade, Edson, só o que a COSAN esmaga é mais ou menos o que o conjunto da Orplana entrega.
Mas, o plano entrega 50 e poucas milhões de dólares. O grupo aí acho que é 60
e pouco. Ou seja, está mais. Se a COSAN fosse um país produtor, seria o segundo maior produtor mundial, né, Anderson?
Argentina, acho que era 15 milhões, né?
Uhum.
De tonelada.
Não, enfim, é muita desigualdade. Aí
é muita desigualdade. Se não tiver consciência da importância econômica, social, política, no contexto geral,
uhum.
Fica ruim, você entendeu? É preciso que fique bom para todos os lados.
Uhum.
Mesmo
claro.
A gente entendendo a dificuldade do país, a dificuldade dos usineiros,
claro, claro.
De viabilizar sua atividade, né?
Uhum.
Mas é, precisa chegar até onde dá para chegar. A boa vontade. Agora eles estão negociando com os grandes fornecedores, né? Estão negociando, sim.
Uhum.
Chamam, dá alguma coisa a mais, né?
Uhum.
Tem o Grupo Raiz, por exemplo, eles têm um projeto muito bonito, chama Cultivar,
uhum.
que eles facilitam muito a compra de insumos para esses fornecedores, né?
Uhum.
Provavelmente também dão algum bônus, né, para eles. Então, esse pessoal estão de bem. Esse pessoal está... Como é que cola bem na fita, como é que cola na foto, né?
Aham,
exatamente. Eu me refiro mais aos pequenos e médios, né? E aos
claro.
Partidos que vão ser prejudicados.
Que é hoje, que é, por exemplo, a base da sua associação, né, Edson? Hoje, hoje do passado de Barra Bonita, que eram grandes áreas, grandes produtores, com as usinas avançando nas terras aí, ficaram pequenos e médios produtores. Aliás, muito mais pequenos que até médios, né, Edson?
Sim, olha, pequena, você veja bem, hoje uma economia de escala aí... o cara tem que ter pelo menos aí uns 250 hectares, por exemplo, para ele ter uhum. um 750 mil, 60, para ele ter uma infraestrutura que justifique ele ter. Né?
Uhum.
Então vai havendo uma concentração, né?
Uhum.
Vai havendo uma concentração. Sem dúvida, eu não sei se isso é fruto do avanço da tecnologia no mundo, né?
Uhum.
Ou agora não podemos, acho que nós não podemos perder ninguém, sabe? Né?
Uhum.
Olhar para todos.
Agora, né? tem uma...
importância dele.
Agora, tem uma informação, né, disso que você sabe tão bem quanto eu, da importância também do pequeno, do fornecedor, da presença do fornecedor independente. Nós vimos agora, esses dias, o pedido de recuperação judicial da usina Santa Terezinha, lá no Paraná. E um dos gargalos que a Santa Terezinha vinha sofrendo era com falta de matéria-prima, né, Edson? Por quê? Porque a característica do Paraná é praticamente 100% de cana própria, as usinas. Então, quer dizer, no momento quando a usina descuidou das suas plantações, ela também não tinha cana de fornecedor para receber, não tinha, não, até porque a região não tem fornecedor. Então, gostem ou não, o fornecedor independente, é importante a participação dele nesse mercado, inclusive nessas horas aí, como foi a seca do ano passado, né, Elison?
Perfeitamente. As suas colocações são perfeitas, Giovanni. Você é uma pessoa que entende muito para poder ter essas participações nessas discussões. Veja bem, eu particularmente acho que as usinas deveriam terceirizar muitas áreas. Tem um fazendeiro novo, ele arrenda para a usina. Ele não conhece os fornecedores, né? Ele arrenda para a usina. A usina, no meu ponto de vista, deveria terceirizar para os fornecedores que ainda existem. Que ainda existe, Giovana, porque amanhã depois os nossos filhos não vão querer trabalhar mais. Entendeu? Eu estou ficando velho, os outros por isso. Eu digo para você que Barra Bonita, grande faixa aqui, filho. É que você é milionário. Entendeu? Como não há remuneração na atividade, o cara acaba indo trabalhar num boteco que dá mais. Então é preciso não perder as tradições. Ainda há tempo de estimular muitos fornecedores a voltar na atividade, achar uma forma deles tocar essas áreas terceirizadas da usina. Porque a usina, por que a usina tem que ter uma concentração, né? Assim, por quê, né? Não, é porque ela ocupa um espaço que talvez por falta de estímulo, falta de preço. Que hoje eu vou falar para você, tem que ser herói, você todo seu cara não tiver uma ajuda da usina aí. Produzir para receber pelo Consecana, olha, veja bem, hoje nós vamos receber essas safras que 058 que vai dar, mais ou menos o valor que podemos da terra. Se você for por uma média de estado de 135, mais ou menos, quilograma de terra por tonelada, nós vamos chegar a 77, 78 reais por tonelada, para um custo na minha região assim de 110. E se você for 14,25 de lucro, que deveria ter, você ia para R$125. Certo? Então, nós deveríamos ter aí um Consecana que deveria estar tá com 0,58. Ele deveria estar 0,80, pelo menos. Para dar uns 108, 110 reais aí, né? Pelo menos para estar com o custo.
Exatamente.
Mas eu sei que aí entra o mercado. O mercado não está muito promissor, não ajuda nos preços. Mas aí por quê? As defasagens do sistema é que não nos dá isso. Então, 78. Vamos supor que cresça mais 2,3 aí durante essa safra 5, vai? Vai para 0,60, não sei o que aí. Porque tem um usineiro aí, que ele falou agora, sexta-feira, o Ribeirão Preto, que ele vai iniciar a safra com 0,65 do valor do quilograma da terra, que é o preço sugerido pela Plena. Mas está bem melhor do que 0,58. E nós vamos ter que conversar com 0,58. Então, ele teve muita consciência em dizer isso, que na usina dele vai começar com 0,65.
Exatamente, que ele
que ele falou, teve umas usinas de um grupo que vai abrir com R$75 líquido, põe 30 de boleta em média, 33, 35, vai para 105. Daria razoável, daria bem, sim, aí, entendeu?
É claro que o setor tem empresas de todo tipo. E naturalmente que muitas empresas, aquelas que estão ainda, que são mais antigas, as chamadas puro sangue, né, Elison, são aquelas que ainda têm uma relação de entender como que é importante a manutenção dessa cadeia do jeito, se não como ela foi no passado, mas pelo menos dando um pouco mais de sobrevida para os produtores, né, Elison?
Você falou bem, Giovanni, é isso aí mesmo. Eu sei que cada região é uma região distinta, né? Tem regiões que tem mais disponibilidade de terra, uma série de coisas, e tem outros que tem menos terra, paga mais, né? É a concorrência do mercado livre, né? Agora, o que nós temos que ter aquilo que foi discutido na época, em 1997, que nós temos que ter competência para viver o regime de livre mercado. Se nós não tivermos competência, então nós vamos fazer o quê? Tem que requerer a intervenção do governo de novo ou o tutoramento do governo? O que não é bom? Ou nós entendemos, entendeu? Você não, O governo dos anteriores não tinha essa sensibilidade. Mas, de repente, você entende?
Agora tem limite. Agora já é uma outra agora já é uma outra situação, né, Edson? Quem sabe o seu amigo Alexandre Lima, né, da FEPLANO, presidente da FEPLANO, da qual você também é membro, também ativo dentro da FEPLANO, que é a Federação dos Plantadores no Brasil, quem sabe ele também agora lá como presidente da Câmara Setorial da Cana de Açúcar, lá no Ministério, possa ajudar um pouco, né? Pelo menos agora tem um representante direto e sério lá junto à ministra Tereza Cristina,
eu
né?
Eu quero dizer para você, eu tiro o meu chapéu para o Alexandre, está um grande companheiro, um grande batalhador mesmo, está um cara que entende, pegou uma usina quebrada lá no Nordeste, Pernambuco, está indo muito bem a usina dele, um cara, e um cara que respeita todos, como a gente respeita todos, né? Por favor,
não, claro.
São grandes empreendedores, os usineiros, são batalhadores, né? Geradores de emprego, de renda, de impostos. Apenas a gente está pedindo um pouco mais de sensibilidade nesse aspecto.
É, e lembrando...
Desejar a eles que vá bem, né, rapaz? Vão muito bem. É. Que esse renovável aconteça, né, e consagra o etanol na matriz energética brasileira definitivamente.
Se Deus quiser. E lembrando que com o fato do Alexandre estar lá, pode resgatar um buraco dentro do mapa, né, do Ministério da Agricultura,
sim,
Pecuária e Abastecimento.
Sim, sim,
porque,
tem razão,
porque, Alexandre... porque a cana, na verdade, no mapa nunca existiu. Né? Quer dizer, o mapa nunca olhou para a cana. E que agora, com a ministra Tereza Cristina, que também vem de um estado que tem na cana hoje uma importância muito significativa, com certeza a gente acredita que o setor produtivo, por ter adentro, vai começar a ser olhado com mais atenção pelo governo, né, Edson?
Exatamente. O que eu acho, então, que nós defendemos o setor como um todo. Para viabilizar o setor, porque não adianta o carrapato bonito ou o seu boi vai morrer ali, certo? Então não adianta. Então é preciso que haja essa parceria, né? E nós temos que lutar pelo setor. Agora, é preciso talvez algumas políticas públicas, que a Tereza Ministra é uma mulher muito competente, possa, através do Alexandre, né, sensibilizá-la de maneira a talvez criar algumas políticas públicas também que venha ajudar também não só os industriais, como no Renova Bio, que não é fácil você montar uma usina hoje para atender os pleitos do governo. Não é barato. É preciso acreditar muito, é preciso ter regras claras. Porque é muito investimento, né, Giovana? É muito investimento.
Exatamente.
Né? E você tocar um empreendimento dessa magnitude não é brincadeira. Você conhece muito. Então as regras têm que ser claras dos dois lados.
Exatamente.
E para o fornecedor de cana também, que ele tem que ser visto, ele tem que ter papel importante nesse contexto.
É o que a Notícias Agrícolas costuma sempre apontar, viu, Edson? A gente está aqui para trazer essas informações e mostrar que estamos dos dois lados, apoiando os dois lados. É claro que hoje, a gente, num dado momento, a gente percebe, a gente entende que as usinas passam por dificuldade, pelo menos boa parte, até mesmo de grandes grupos, mas a gente entende também que o produtor independente é a parte mais fraca desse processo. Por mais tecnificado, por até maior que ele seja, ainda a situação do setor é uma só, né, Edson? A cana é um produto que só tem um comprador, a usina, ponto. Então, quer dizer, ainda a usina é o lado mais forte dessa equação aí.
Sim, porque você não pode entregar cana acima de 30, 40 quilômetros, só tem um comprador, você tem que assinar um contrato com a cana ou pela fidelidade, você tem que deixar a usina, mas ela não paga, porque está escrito nas normas. E acontece o seguinte, né, que as usinas, enfim, nós estamos, é um sistema, e nós estamos trabalhando com produto perecível, além do mais, né, entendeu? É perecível, não dá para armazenar. Eu vou ser obrigado a cortar a cana.
É, e você não vende cana crua, né, Edson, em qualquer lugar, como você pode vender soja, você não exporta cana crua, você vende cana só para uma empresa que tem que processar essa cana necessariamente, e aí não tem porquê a gente...
E você, Giovana, você planta cana para 10 anos e não é que nem a soja que você planta para 3, 4 meses.
Exatamente.
Você pode mudar de soja para 2, para outra coisa.
O ciclo é muito mais longo, uma cana
sem
mais...
É longo e a safra também, nós não vendemos cana, nós entregamos cana durante 10 meses, 9, 10 meses.
Uhum.
Então é um sistema diferente, complexo, que é preciso ter sensibilidade, né? Entendeu?
Exatamente.
Dos dois lados aí, mas nós entendemos, né, que não... Mas é preciso... E eu quero cumprimentar você, Giovana, pelo seu trabalho de ilustração de tudo isso e com muita competência, que você dá a chance e a oportunidade de uma discussão mais profunda. Parabéns.
Obrigado. Na verdade, aqui a gente está aqui é para traduzir as informações que vocês nos passam. Edson Ostolin, foi um prazer tê-lo conosco, então, mais uma vez aqui. Ajudou a esclarecer um pouquinho mais essa situação aí do Consecana, que foi divulgado aí um novo Consecana, digamos assim, que, na verdade, a gente viu que é mais do mesmo. Infelizmente, ainda se tem muito a caminhar, no mínimo, para recuperar aquela defasagem que mais uma vez deixou para lá. Foi um prazer tê-lo conosco, uma boa tarde, viu,
obrigado.
Edson?
Obrigado, muito obrigado, um abraço.
Outro.
Um abraço. Tchau, tchau.
Ficamos aqui então com esse boletim do boi gordo, melhor dizendo, da cana, desculpe aí, e voltamos em instantes. Até já.